国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Atenção para as manchetes de hoje. Xi Jinping realça a aceleração da construção do sistema econômico aberto da China. China descarta mudança de nomeação de parte do Mar do Sul da China. Negociações sobre Brexit entram na segunda rodada. O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, presidente nacional, presidente da Comissão Militar Central do Partido Comunista da China e responsável pela equipe de direção do Comitê Central do PCCH para trabalhos financeiros e econômicos, Xi Jinping, presidiu na tarde de hoje a 16ª reunião da equipe de direção do Comitê Central do PCCH para trabalhos financeiros e econômicos. O presidente chinês realçou que é necessário melhorar o ambiente de investimentos e de mercado, acelerar o processo de abertura ao exterior e reduzir os custos de operação do mercado.Além disso, o líder chinês mostrou as expectativas da criação de um ambiente de comércio estável, justo, transparente e previsível. Abordou a aceleração de um sistema econômico aberto, a fim de impulsionar o desenvolvimento sustentável e saudável da economia nacional.Xi Jinping disse que um dos importantes objetivos do sistema econômico aberto é acelerar a construção dos regulamentos e leis, além de aperfeiçoar o ambiente de inovação e elevar a competitividade internacional.
O porta-voz da chancelaria chinesa, Geng Shuang, afirmou na última sexta-feira que é inútil a mudança de nomeação da parte da região do Mar do Sul da China pela Indonésia.O porta-voz fez a afirmação durante uma coletiva de imprensa rotineira ao comentar sobre a conduta do país vizinho em sua nova edição do mapa oficial. Geng Shuang afirmou que o Mar do Sul da China foi assim batizado por questões geográficas e o nome é adotado internacionalmente. A delineação da região é explícita e foi aceita pela comunidade internacional, assim como pela ONU.A mudança do nome prejudica os esforços da padronização de títulos geográficos do mundo.
O porta-voz da chancelaria chinesa, Lu Kang, afirmou que a China sempre se opõe aos intercâmbios oficiais e contatos militares entre os Estados Unidos e Taiwan. O Congresso dos Estados Unidos exigiu que o secretário de Defesa avalie a possibilidade de visita mútua entre os navios militares norte-americanos e taiwaneses. Lu Kang disse que isso viola os princípios de 3 comunicados conjuntos entre a China e os Estados Unidos, interfere nos assuntos internos do país e que a China já fez representações severas com os Estados Unidos.A China exigiu que os Estados Unidos reconheçam a gravidade de tal proposta e impeçam a sua aprovação. Para evitar prejuízos à situação geral das cooperações entre os dois países.
O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lu Kang, afirmou hoje em entrevista coletiva em Beijing que o país quer impulsionar a resolução política da questão síria junto com a comunidade internacional o mais rápido possível.A afirmação de Lu Kang foi feita como uma resposta às perguntas em relação à presença do enviado especial do governo chinês para a questão síria, Xie Xiaoyan, na 7ª rodada de negociações de paz em Genebra, na semana passada.
O porta-voz da chancelaria chinesa Lu Kang declarou hoje em Beijing que a China deseja que a Coreia do Sul e a República Popular Democrática da Coreia se esforcem juntos rumo a uma direção positiva para romper o dilema e criar condições para a retomada do diálogo. O governo sul-coreano propôs à RPDC realizar conversações militares e uma reunião da Cruz Vermelha. Lu Kang comentou na coletiva de imprensa regular que a China sempre defende que A melhoria das relações e promoção de cooperação entre os dois lados do norte e do sul da Península Coreana corresponde aos interesses fundamentais das duas partes, ajudam no alívio da tensão e beneficiam a paz, estabilidade e segurança da região.
A Coreia do Sul enviou hoje propostas à República Popular Democrática da Coreia quanto à realização em Panmunjom, na fronteira entre os dois países, de conversas militares e diálogos sobre a Cruz Vermelha. O Ministério de Defesa da Coreia do Sul publicou hoje uma declaração na qual afirma que o país sugeriu a realização da reunião militar no dia 21 deste mês, com a finalidade de negociar a possibilidade de suspensão das hostilidades na fronteira. O Ministério afirmou esperar que a linha telefônica militar seja retomada. Além disso, a Coreia do Sul quer realizar uma conversação entre associações da Cruz Vermelha no dia 1º de agosto.
A renda per capita da China atingiu 12.932 yuans no primeiro semestre deste ano, uma alta de 8,8% em relação ao mesmo período de 2016. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo Departamento Nacional de Estatísticas. Descontando o reajuste de preços, o crescimento foi de 7,3%, superando o aumento do PIB do país, de 6,9% nos primeiros 6 meses do ano.
Um documentário sobre a atual reforma da China será transmitido a partir de segunda-feira na Televisão Central da China, CCTV. O documentário, traduzido como Levar a Reforma até o Fim, em português, tem 10 episódios e resume o progresso e avanços das reformas abrangentes iniciadas depois do 18º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, em 2012. O documentário se dedica às discussões teóricas sobre a reforma, assim como os exemplos de reformas de base. Os tópicos dos episódios incluem economia, política, gerenciamento social, cultura chinesa, meio ambiente, forças armadas e autogovernança do partido.
A segunda rodada de negociações sobre o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, iniciou na manhã de hoje na sede da Comissão Europeia, em Bruxelas. Ambas as partes vão realizar as discussões nos próximos 4 dias em relação aos temas centrais, tais como o custo, direitos dos cidadãos e delineação fronteiriça da Irlanda do Norte. As negociações serão divididas em reunião dos coordenadores e reunião das equipes de negociações. Os temas em relação aos direitos dos cidadãos e à liquidação financeira serão discutidos na reunião das equipes de negociações. Já a reunião dos coordenadores será responsável pelos temas sobre a questão fronteiriça da Irlanda do Norte e a supervisão do acordo do Brexit. A opinião pública avalia que esta vez as negociações enfrentarão algumas dificuldades devido ao aprofundamento de divergência entre os dois lados nesses temas centrais.
Para proteger de forma mais eficaz sua economia, o governo britânico já considera aprovar medidas transitórias para Brexit. A informação foi revelada no dia 16 pelo ministro das Finanças, Philip Hammond. Na entrevista, o ministro considerou as medidas transitórias como um modo adequado e justo para reduzir os impactos negativos do Brexit na economia do país. Segundo ele, a maioria dos ministros admite a necessidade das medidas, mas o cronograma e os detalhes ainda serão definidos.
O ministro das Relações Exteriores da Palestina, Riyad Al-Malki, disse que a visita do presidente Mahmoud Abbas à China entre os dias 17 e 20 de julho aprofundará a relação bilateral. Segundo o chanceler, as relações entre os dois países alcançaram um desenvolvimento significativo nos últimos anos. A visita de Abbas tem como objetivo aprofundar a amizade e promover a cooperação bilateral nos campos político e econômico, entre outros. Na ocasião, Riyad Al-Malki agradeceu à China por prestar assistência ao desenvolvimento econômico e formar os funcionários públicos do país. Além disso, disse estar na expectativa do Comitê Ministerial Paquistão-China, esperando que a China se envolva mais no processo político palestino-israelense e nos assuntos do Oriente Médio.
Em reunião realizada ontem na praça diante do prédio do Parlamento da Turquia, em Ankara, o presidente turco, Recep Erdogan, disse que vai propor a prorrogação do estado de emergência do país. A reunião foi marcada para lembrar exatamente um ano do golpe militar ocorrido em 2016, que causou sérios danos ao edifício do parlamento e deixou cerca de 250 mortos e mais de 2,2 mil feridos. Erdogan reiterou em seu discurso que o povo turco mantém sua firme vontade de sustentar a soberania e a democracia. Ele afirmou que jamais permitirá nenhum novo golpe militar nem a divisão do país.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
Segundo os dados publicados hoje pela Administração Estatal de Estatísticas da China, no primeiro semestre de 2017, o PIB do país aumentou 6,9% em comparação com o mesmo período do ano passado. As estatísticas mostram que o PIB chinês atingiu 38,149 trilhões de yuans. Tanto no primeiro trimestre como no segundo trimestre, o PIB cresceu 6,9% em relação aos mesmos períodos do ano passado. De ponto de vista das indústrias, a primeira, a segunda e a terceira indústrias cresceram 3,5%, 6,4% e 7,7%, respectivamente. Na coletiva de imprensa realizada no mesmo dia, o porta-voz da Administração Estatal de Estatísticas da China, Xing Zhihong, disse que a economia chinesa está andando com estabilidade, a situação de empregos é boa, os preços estão estáveis, as receitas dos habitantes aumentaram e a estrutura econômica se aperfeiçoou. Primeiro, a economia cresceu estavelmente, pois nos últimos 8 trimestres, o PIB tem aumentado entre 6,7% e 6,9%. Segundo, a situação de empregos continua boa, com o fato de que no primeiro semestre, o número dos empregados aumentou 7,35 milhões, 180 mil mais do que o mesmo período do ano passado. Terceiro, o preço ao consumidor subiu apenas 1,4% no primeiro semestre e os preços eram estáveis. Quarto, a balança internacional continuava melhorando e o comércio de mercadorias manteve superávites. Os dados da autoridade chinesa ainda revelam que, em comparação com os primeiros 6 meses do ano passado, o valor agregado das grandes empresas aumentou 6,9%. O índice de produção da indústria de serviços cresceu 8,3%. Já os investimentos em ativos fixos ultrapassaram 28 trilhões de yuans, aumentando 8,6%, e o valor total da venda dos artigos de consumo foi de mais de 17 trilhões de yuans, aumentando 10,4%. O porta-voz Xing Zhihong afirmou que o desempenho da economia chinesa no primeiro semestre deu uma boa base para completar os objetivos econômicos do ano. Ele está muito otimista ao prever a situação econômica no segundo semestre. A economia real está com boa tendência de desenvolvimento e seu alicerce está cada vez mais consolidado. A demanda continua aumentando. Nesse ano, a taxa de contribuição do consumo para o crescimento econômico atingiu 63,4%. A procura externa também melhorou. No primeiro semestre, as exportações aumentaram 15%. Além disso, o vigor da economia e a confiança do desenvolvimento são cada vez maiores.
Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, pessoal. Este é mais um Panorama Econômico. Sou Florbela Guo, diretamente de Beijing. Hoje trago mais uma entrevista. Estivemos no Fórum de Alto Nível da Mídia dos Países do BRICS, realizado no mês passado, aqui em Beijing. O evento contou com a participação de líderes de 25 veículos de imprensa dos países do BRICS. O nosso repórter, Antônio Xia, conversou com o presidente da CMA Group do Brasil, José Sanches. Ele nos contou suas opiniões sobre a cooperação entre os países membros do BRICS e o papel das mídias no aumento de conhecimentos e no estreitamento das relações. Bom, vamos ouvir a entrevista.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Sr. Sanches, seja muito bem-vindo à China, a Pequim. Podia nos introduzir o seu grupo CMA?
Obrigado pela atenção. A CMA foi fundada em 1973 e eu sou um dos fundadores. Éramos dois sócios. 18 anos depois eu comprei a parte dos sócios. Inicialmente nós fazíamos software para a saúde, para hospitais. Posteriormente, na década de 80, entramos no mercado financeiro para bolsas, exchange, né? E a partir daí nós criamos serviços de real-time para mercados de renda fixa, renda variável e notícias. Foi onde nasceu a agência CMA e posteriormente nós compramos de um amigo nosso a agência de agropecuária Safras e Mercados. Atualmente a CMA ela tem dois negócios grandes. Um que é o negócio de informação, que é informações em tempo real de bolsas, de mercado de renda fixa, moedas, câmbio, etc. E notícias, tanto financeiras, agência CMA, como de agropecuária, que é Safras e Mercados. O outro negócio é de tecnologia de telecomunicações. Nós temos uma operadora que faz interconexão entre empresas e fazemos projetos de telecomunicações para grandes corporações no Brasil, que é geração de energia elétrica, controle de hidráulica, etc.
Ok. E o senhor agora está em Beijing para participar no Fórum Mídia do BRICS, como o senhor como co-presidente desse fórum. E o que o senhor acha sobre esse Fórum de Mídia do BRICS? Agora já é a segunda edição do fórum.
Ok. Eu vejo o seguinte, eu vou propor amanhã que o plano apresentado hoje pelo presidente da Xinhua tem que ser complementado através de um cronograma, um calendário de tarefas, de plano. Os planos não podem ser simplesmente dizer vamos fazer isso, tem que ser dito quando nós vamos fazer isso. Então, no plano falta um cronograma de trabalho, onde são definidas duas coisas importantes: quem responde pela tarefa e quando essa tarefa vai ser feita. Sem a definição clara de um calendário de tarefas e de responsabilidades, simplesmente o plano não vai dar em nada.
É isso mesmo. A cúpula do BRICS, o encontro dos líderes do país BRICS, será realizado em setembro na China. E o senhor, como um especialista da mídia no Brasil, como o senhor avalia este encontro dos líderes do BRICS e quais resultados você acha que serão alcançados?
Eu vejo o seguinte, os BRICS são países que estão no Oriente e no Ocidente, que são culturas muito diferentes. Na América Latina está passando por uma época onde são definidas processos que melhorem o trabalho dos políticos com relação à corrupção, com relação a procedimentos ilegais. E hoje o Brasil está passando por isso. Toda a América Latina está passando por uma reformulação, procurando os caminhos mais transparentes, mais adequados, e, enfim, em benefício do povo, né? Os BRICS, quando a gente fala dos BRICS, estamos falando da Rússia, da China e da Índia, é Oriente. E temos, falando da América Latina, né? E estamos falando do Brasil, América Latina e da África do Sul, que é o Ocidente. E são mundos muito diferentes. Então, o que eu acredito é que devem ser feitas atitudes de cooperação entre esses países, independentemente dos acordos que atualmente existem, tanto na América Latina, na América do Norte ou na Europa. Os BRICS têm que fazer os seus acordos para facilitar os negócios. Qualquer atitude que os BRICS tomem tem que levar em consideração a parte econômica. Como é que se gera dinheiro, como é que se gera riqueza nessa relação entre os BRICS. Porque se não tem a parte econômica, o resto pode terminar porque não tem base de sustentação. A parte social, a parte cultural, a parte de trocas de tecnologia, inovação, tem que ter, por tudo isso tem que ter um benefício econômico. O benefício econômico vai trazer força para que os BRICS realmente seja de fato um processo e um projeto interessante entre os cinco países. Mas tem que estar amparado por benefícios econômicos cuja, vamos dizer, a empresa privada tem que ser o promotor da geração de riqueza e não os governos.
Sim, o mecanismo do BRICS já existe há 10 anos e durante esses anos há opiniões positivas como negativas sobre esse mecanismo. E como o senhor avalia o futuro do BRICS?
Eu repito, qualquer cooperação que está sendo proposto, inclusive nesse congresso que estamos participando, se não tiver uma definição muito clara dos benefícios econômicos desses países, o BRICS não tem futuro.
Sim, e para nós especialistas, nós profissionais da mídia, quais são as contribuições da mídia para o futuro do BRICS?
Bom, isso é complicado, porque hoje de manhã eu disse que as notícias, elas nascem, elas são geradas por pessoas. E as pessoas têm convicções políticas e religiosas. E uma mesma notícia pode ter conotação diferente, pode ter cores diferentes, o mesmo fato. Eu dou um exemplo seguinte. Se você tem um copo na mão e solta e ele quebra, a notícia que o copo quebrou, aquilo é uma verdade. Aquilo é uma verdade porque o copo caiu e quebrou. Mas se você pergunta por que caiu, alguém pode dizer que escorregou da mão, alguém pode dizer que soltou, alguém pode dizer que qualquer outra coisa. Então, são interpretações diferentes. Eu acho que é muito complicado ter a notícia que esteja conectada à verdade do fato. Porque normalmente as notícias escondem interesses, ou seja, da agência ou dos países.
Sim, e China e Brasil contam com cooperação diversificadas, mas eu acho que é o intercâmbio entre o povo. Então, o que é o trabalho da mídia para aprofundar o entendimento mútuo?
Sim. No Brasil, tem muitos chineses que vieram imigrantes no início do século, E o chinês tem características de um trabalho muito forte, muito disciplinado, e é muito bem visto o chinês no Brasil. A mídia, eu acho que pode se contribuir com notícias que podem interessar a esse povo chinês que está no Brasil que são alguns milhares, centenas de milhares, não sei quantos são, mas eu acho que isso pode interessar ao Brasil, aos chineses do Brasil. Por outro lado, existe a parte econômica. A China é um grande importador de produtos agropecuários, principalmente soja. Então, essas notícias ligadas a essa parte de agronegócios, agribusiness, e podem ser muito interessantes. Então, a mídia pode colaborar com o incremento de negócios, desde que haja uma transparência dos fatos reais que acontecem ou no Brasil ou que acontecem na China.
E outro tema é que o tema da inovação. Inovação é um tema quente no desenvolvimento econômico e para a mídia também. E, na sua opinião, quais inovações devem ser tomadas para acompanhar essa tendência no mundo?
Bom, inovação tem duas formas de você ver. A primeira forma é quais são os instrumentos que existem que proporcionam uma velocidade jamais alcançada de transmissão de dados através da internet, das mídias sociais, de aplicações mais profissionais, né? A tecnologia, nós estamos, neste momento, no início, está nascendo, a tecnologia está nascendo. Vão vir muitas coisas que a gente nem imagina que vão acontecer. E o importante que eu vejo é que toda a informação colocada nessa mídia eletrônica atual ou futura, ela tem que estar baseada na verdade e não na interpretação da verdade. Eu acho que o usuário final é que tem que interpretar a verdade e não o gerador da notícia.
Sim, sim. E sobre o grupo CMA, você tem algum plano para sua presença na China? Tem algum plano de cooperação com entidades chinesas?
Então, nós estamos conversando com Xinhua. A gente pode trocar informações da América Latina, porque a nossa cobertura não é só Brasil. É Brasil, Colômbia, Peru, Argentina, México. Nós temos essas informações e temos uma cobertura latino-americana. Eu acho que isso pode interessar muito para a China. E as nossas informações, elas têm um cunho mais profissional, né? De economia, de agricultura, de agronegócios. Não somos uma agência especializado em política, em fatos sociais, em esportes. Nós somos uma empresa baseada em informações técnicas do mercado, seja financeira, seja do agronegócio. Acho que nesse sentido nós podemos colaborar muito trocando informações, e isso é um dos motivos pelo qual nós vamos conversar nesse congresso, nessa minha viagem, de ver como é que nós podemos colaborar com a Xinhua, a agência Xinhua aqui aqui da China.
Bem, muito obrigado pela sua entrevista e desejo muito sucesso, mais sucesso para o grupo CMA e boa estadia aqui na China.
Muito obrigado pelas suas perguntas e agradeço a sua atenção.
Obrigado.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Você ouviu uma entrevista com o presidente da CMA Group do Brasil, José Sanchez, que veio à China em junho para participar do Fórum de Alto Nível da Mídia dos Países do BRICS. O programa de hoje fica por aqui. Sou Floribela Guo e agradeço a sua atenção. Fique atento ao Panorama Econômico. Aqui tem as informações mais ricas da economia chinesa e as novidades das relações econômicas entre China e países de língua portuguesa. Até a próxima semana. Tchau!
Gastronomia. Deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, querido ouvinte, tudo bem? Está começando mais uma edição do nosso programa Gastronomia. Eu sou Rosana Zhao e estou sempre aqui para dividir com você neste blog as informações sobre o patrimônio cultural gastronômico da China e de outros lugares do mundo. E está comigo no estúdio hoje a nossa amiga brasileira Fernanda Wendland. Olá, Fernanda, tudo bem?
Olá, Rosana, tudo bem? Olá também, amigos do programa Gastronomia. É muito bom estar aqui com vocês, notadamente porque é um programa onde podemos aprender muito sobre a culinária chinesa e também de diversos países do mundo de uma maneira que, digamos, saborosa.
Nesta edição do programa, vamos falar sobre as frutas oleaginosas, sementes que podem ser utilizadas para consumo humano e que possuem textura compacta e uma grande concentração de gorduras. As frutas oleaginosas, incluindo principalmente a castanha, amêndoa, avelã, caju, amendoim e pistache, são ricas em fibras, vitamina E, proteínas e diversos minerais antioxidantes.
A castanha contém fósforo e potássio, minerais essenciais para equilibrar o ritmo dos batimentos cardíacos e evitar arritmias. A castanha é a oleaginosa e contém a maior quantidade de selênio, mineral que diminui a viscosidade do sangue e facilita a circulação e o transporte de nutrientes pelo sistema cardiovascular. A castanha também protege os neurônios, melhora o funcionamento da tireoide e o sistema imunológico, e é antioxidante, podendo até prevenir doenças.
A castanha de caju é fonte de minerais como ferro, cálcio, fósforo e sódio e de gorduras insaturadas. Essa parte do caju contém um aminoácido que alarga as artérias, diminuindo a pressão sanguínea, protegendo todo o sistema cardiovascular. Outros compostos importantes presentes nessa oleaginosa são as vitaminas C, K e do complexo B. O ácido anagárdico, que combate algumas bactérias que causam gáries dentárias.
As nozes possuem gorduras poliinsaturadas que ajudam a diminuir os níveis do colesterol ruim e manter os triglicerídeos baixos. Seus principais nutrientes são ômega 3 e 6, vitamina C e E, zinco, potássio e arginina. Por serem ricas em antioxidantes, especialmente vitamina E e selênio, as nozes funcionam ainda como agentes de prevenção do câncer. E a mesma vitamina é importante para estimular a fertilidade masculina. Além disso, o fruto é rico em cálcio, fundamental para a saúde dos ossos e dentes. Ela é um dos itens com maior teor de vitamina B6, que atua no bom funcionamento do cérebro e na produção de glóbulos vermelhos.
A principal característica da amêndoa é a fartura de zinco. O mineral contribui para o bom funcionamento do sistema de defesas orgânicas e também é necessário para a divisão celular, estrutura de pele e a cicatrização. A amêndoa ainda tem função antioxidante através do manganês, do cobre e da vitamina E. Esta última ajuda a combater a inflamações. Rica em proteínas, a amêndoa também é fonte de vitamina E e B1, cobre, zinco, magnésio, proteínas, fibras e gorduras monoinsaturadas, que podem diminuir os níveis de colesterol ruim no sangue.
A avelã contém uma grande quantidade de gorduras monoinsaturadas, que combatem o colesterol ruim no sangue. Para fazer uma comparação, ela possui o dobro desse ácido graxo em relação à castanha de caju. Além disso, a avelã é fonte de magnésio e vitaminas do complexo B, que servem como anti-inflamatórios que protegem o coração. É fonte de cálcio, que previne problemas nos ossos, como a osteoporose, e ainda melhora a saúde dos dentes.
O amendoim é rico em ácidos graxos insaturados, que são benéficos à saúde e à fonte de proteína vegetal, fibra dietética, vitaminas, antioxidantes e minerais. Por isso, o amendoim é um grande aliado da nutrição humana. Um nutriente chamado ácido fólico é abundante no amendoim, o que é benéfico para a saúde da mente.
O pistache reduz o colesterol ruim e ajuda na proteção do organismo contra radicais livres, pois tem esse efeito antioxidante. O pistache contém quantidades suficientes de esteróis para melhorar a saúde do organismo, fazendo com que se evite um eventual entupimento das veias pelo mau colesterol. Além de possuir gorduras insaturadas, o pistache dispõe de substâncias antioxidantes, como selênio e vitamina E, as quais auxiliam na inativação dos radicais livres que danificam as células, prevenindo o envelhecimento precoce.
As sementes são bem versáteis e podem ser opções de lanches entre as refeições ou inseridas em saladas e em outras receitas, como ingredientes de bolos, pães e biscoitos. Podem ainda ser consumidas com frutas ou adicionadas em vitaminas. A principal dica é investir em opções que não contêm sal adicionado, já que o consumo em excesso de sódio é altamente prejudicial à saúde. Como o sal está presente em tantos alimentos, deixe para consumi-lo em outros produtos e prefira oleaginosas naturais.
Pelo fato das oleaginosas serem ricas em gorduras, o consumo em excesso pode resultar ganho de peso. No entanto, o principal problema é a ingestão. A razão disso é que, em excesso, o selênio pode causar problemas da filtração renal, perda de cabelo, unhas quebradiças, dermatite, mau hálito, prejudicar a composição natural do esmalte dos dentes. Até mesmo, o sistema nervoso pode ser afetado e causar uma irritação acima do normal.
Uma dica importante é comprar oleaginosas já emparadas de fábrica. O motivo é que aquelas vendidas a granel correm um risco maior de contaminação, não só por ficarem expostas, como também pelo fato de muitas pessoas manipularem o alimento com as mãos. Além disso, nem sempre é possível ter o controle de data de validade desses produtos.
A umidade no local onde esses alimentos são armazenados pode também aumentar o risco de proliferação de fungos. Se onde você mora só existe a versão a granel, a dica é optar por comprar em locais em que a rotatividade do produto é alta e procurar saber o dia em que os produtos chegam ao estabelecimento comercial. Esses produtos são sensíveis à temperatura ambiente e à luminosidade, devido ao alto teor de gorduras e antioxidantes. Por isso, para evitar que haja perda de nutrientes, o indicado é armazenar as nozes em um local fechado, com refrigeração, para evitar a perda de umidade e o desenvolvimento de fungos. Por fim, sempre compre oleaginosas inteiras e fique atento à cor e o sabor delas. Não consuma se estiver com coloração escura ou amarelada, ou com uma gordura rançosa.
As sementes oleaginosas, incluindo nozes, castanhas, amêndoas, avelãs, são, sem dúvida, potências nutricionais. Além de serem uma das melhores fontes de proteína de origem vegetal, elas também são ricas em fibras e antioxidantes, como a vitamina E, selênio e ômega 3. A seguir, vamos ver os benefícios das nozes para a saúde.
A amêndoa, castanha de caju, pistache, são praticamente iguais em termos de calorias por grama e, se consumidas com moderação, são adições saudáveis para qualquer dieta. A mistura de ômega 3, ácidos graxos, proteínas e fibras vão lhe ajudar a suprir o apetite.
Embora todas as castanhas e nozes contenham ômega 3, a noz é a campeã. As nozes são ricas no ácido alfa-linolênico, que ajuda a baixar o colesterol e a pressão arterial.
Os amendoins são ricos em ácido fólico, um mineral essencial para o desenvolvimento do cérebro, que pode proteger contra o declínio cognitivo. 30 gramas de amendoim contém cerca de 170 calorias, 7 gramas de proteína e 14 gramas de gordura.
Apenas uma castanha contém mais de 100% do valor diário do selênio, um mineral que pode ajudar a prevenir certos tipos de câncer, incluindo o de osso, próstata e mama. No entanto, não exagere na castanha, porque altos níveis de selênio podem ser prejudiciais para a saúde.
As avelãs são notáveis por seus altos níveis de gordura monoinsaturadas, que podem melhorar a saúde cardiovascular e ajudar a controlar diabetes do tipo 2. Relativamente baixa em calorias, as amêndoas têm mais cálcio do que qualquer outra semente, tornando-se um grande alimento para a saúde geral. Além disso, elas são ricas em fibras e vitamina E, um antioxidante que ajuda a combater a inflamação e, possivelmente, algumas condições de saúde, como câncer de pulmão e declínio cognitivo relacionado à idade.
As amêndoas contêm a maior quantidade de fibra em comparação com outros frutos secos e são as mais ricas em vitamina E, um potente antioxidante. As amêndoas são uma ótima opção se você está procurando um lanche rico em fibras.
Então, qual é a noz ou castanha mais saudável de um modo geral? Uma pesquisa em 2004, apresentada no Guia de Saúde da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, abordou que é uma questão difícil. Felizmente, eles concluíram que as nozes e as castanhas mistas sem sal são a melhor opção para você, porque eles combinam todos os valores nutricionais deste alimento.
A seguir, vamos aprender a preparar duas receitas com noz ou castanha. A primeira é o bolo integral de iogurte com nozes.
Ai, que delícia! Esse eu vou fazer. Anote primeiro, então, os ingredientes. 4 ovos inteiros, 1 copo de iogurte natural desnatado, 1 colher e meia de sopa de essência de baunilha, 1 xícara de óleo, 1 xícara e meia de açúcar mascavo, 2 xícaras de farinha de trigo integral, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 colher de cacau em pó e nozes picadas a gosto. Vou ressaltar aqui e lembrar que quando eu falo 1 copo, 1 xícara de óleo, vocês podem colocar óleo de coco, né? Porque é sempre uma opção mais saudável do que o óleo de girassol.
O modo de preparo é o seguinte: bata no liquidificador os ovos, o iogurte, o óleo, a baunilha. Depois, coloque o açúcar, o cacau, a farinha integral e o fermento em pó e bata tudo junto. Unte uma forma com manteiga, óleo e farinha integral. Na hora de colocar a massa na forma, vá colocando nozes picadas ao meio. Leve ao forno médio e está pronto. É só para servir.
A segunda receita é um prato caseiro chinês com carne cozida, batata e amendoim. Comparada com o arroz, a batata possui poucas calorias e gordura, mas é altamente nutritiva. Além de ter uma fácil digestão, este vegetal é rico em vitamina A, C, minerais, proteínas e fibras. Com tantos elementos benéficos para a saúde, não é de se admirar que os pratos com batata estejam sempre presentes à mesa dos chineses. Na cultura gastronômica chinesa, há vários truques para cozinhar batata. Ela pode ser refogada, frita com pimentão ou cozida com carne de boi, entre muitas outras saborosas formas de preparação.
A semelhança da batata, também o amendoim surge como um dos alimentos favoritos de muitos chineses. O alto teor de cálcio e a presença de outros nutrientes neste pequeno alimento ajudam ao desenvolvimento do corpo humano e estimulam a memória. Bom, depois desta introdução, vamos agora à receita. Não se esqueçam de pegar papel e lápis para anotar os ingredientes necessários para preparar o prato.
Os ingredientes são 160 gramas de batata, 100 gramas de amendoim, cerca de 350 gramas de carne de porco, 1 pedaço de cenoura, meia cebola, 2 dentes de alho, 1 colher de chá de pimenta em pó, 3 colheres de sopa de molho de soja, sal a gosto e óleo para fritura.
O modo do preparo é o seguinte: limpe a carne de porco e corte-a em fatias. Coloque as fatias numa tigela e adicione o molho de soja. Mexa bem e deixe descansando durante uma hora para que a carne absorva o tempero.
Corte a batata, a cenoura e a cebola em pedaços finos. Pique os dentes de alho para usar posteriormente. Numa frigideira, aqueça o óleo em fogo médio. Coloque a carne e frite por alguns minutos, até que mude de cor. Junte a batata e o amendoim. Frite durante 3 minutos. Adicione sal a gosto e molho de soja. Mexa bem todos os ingredientes. Em seguida, deite água na frigideira, tapando a carne e a batata. Deixe o caldo levantar fervura e tampe a frigideira para que os ingredientes cozinhem em lume moderado por 20 minutos.
Para terminar o prato, junte o alho e os pedacinhos de cenoura e de cebola e frite todos os ingredientes por cerca de 2 minutos. Terminado este último passo, o prato está pronto. É tempo para saborear esta delícia. Bom apetite! Bom, chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Eu sou Rosana Tchau, muito obrigada pela sua companhia.
Eu sou Fernanda Vendland, obrigado também pelo carinho e pela audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre a cultura gastronômica chinesa e receitas deliciosas. Não percam. Abraços, tchau, tchau, Cediana.
用你的母语学汉语，每日汉语。
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Olá, 大家好 ,Bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia, sou sua anfitriã Jingjing.
大家好 ,eu sou Raimundo.
Agora vamos fazer uma revisão da lição passada. 请送我去中心医院。Em português é, por favor, me leve para o hospital central.
请送我去中心医院。
中心医院 ,hospital central.
中心医院，
知道怎么走吗？
知道怎么走吗 ？Você sabe o caminho?
Certo. 怎么走 ？Como ir?
怎么走？
离这儿远吗？
离这儿远吗 ？È longe daqui?
Isso mesmo. 以请您开慢点儿。
请您开慢点儿。Por favor, dirija devagar.
慢点儿。É devagar.
慢点儿。
就停在门口吧。
就停在门口吧。Pode estacionar na porta.
Ok, vamos ouvir a lição passada completa.
请送我去中心医院。知道怎么走吗？
当然了，我是老司机了。
离这儿远吗？
不是很远。不堵车的话，半个小时就能到。
师傅，请您开慢点儿。
太快了是吧？好的。
就停在门口吧。
好。
我只有100的。
找您20。
Esta foi a revisão. Vamos para o tema de hoje.
有11号去上海的火车票吗？到了。给我们打电话，一路平安。请问，餐车在几号车厢？
Shanghai é conhecido como a maior cidade da China e centro empresarial. Eu queria muito conhecê-la.
Suponhamos que você queira ir de trem para Shanghai no dia 11 desse mês. Em chinês, você falaria...有十一号去上海的火车票吗？
有十一号去上海的火车票吗？
有 ，there。
有。
十一号 ，dia onze。
十一号。
去 ，ir。
去。
上海。
上海。
的 ，partícula pós pronome。
的。
火车票 ，passagem de trem。
火车票
吗 ？Partícula que indica pergunta
吗？
有十一号去上海的火车票吗？
有十一号去上海的火车票吗
？Você tem passagem para ir a Shanghai de trem no dia 11？
有十一号去上海的火车票吗？
十一号的票卖完了。
那十二号的呢？
Raimundo, sei que muitos amigos vêm para Beijing te visitar e você encontra eles às vezes, não é mesmo?
Sim.
Então deixa eu te ensinar essa. 到了给我们打电话。
到了给我们打电话。O que significa?
Você vai entender depois das minhas explicações.Daula já foi mencionado na lição 27, significa chegar.
Daula.
Gei, dar.
Gei.
Women, nós.
Women.
Da dianhua, fazer uma ligação.
Da dianhua.
到了给我们打电话。Liga para gente quando você chegar.
到了给我们打电话。
到了给我们打电话。
我会的。
到了 chegar.
到了
给我们 dar para gente.
给我们
打电话 fazer uma ligação.
打电话。
到了给我们打电话。
到了给我们打电话。Liga para a gente quando você chegar.
到了给我们打电话。
我会的。
E como seria boa viagem em chinês?
É 一路平安。
一路平安。
一路 todo caminho.
一路
平安 paz.
平安。
一路平安。
一路平安。
火车就要开了，你们快下去吧。
一路平安。
Ah, é verdade. Um cara com fome me lembrou que preciso aprender também como se diz em chinês, por favor, onde fica o vagão do restaurante? Pois será muito útil na hora que precisar.
Com certeza, Raimundo. Então você pode dizer, 请问餐车在几号车厢？
请问餐车在几号车厢？
请问 por favor.
请问
餐车 vagão que serve refeições.
餐车
在 estar.
在
几号 que número.
几号
车厢 vagão.
车厢
请问餐车在几号车厢？
请问餐车在几号车厢？Por favor, onde fica o vagão do restaurante?
请问餐车在几号车厢？
八号车厢。
OK, vamos agora rever o diálogo completo de hoje.
十一号去上海的火车票吗？
十一号的票卖完了。
那十二号的呢？
十二号的还有。
到
了，给
我们
打
电
话。我会的。火车就要开了，你们快下去吧。
一路平安。
请问餐车在几号车厢？
Beleza, o diálogo completo foi repassado. Espero que tenham entendido direitinho. Agora, vamos ouvir as dicas da cultura chinesa. Na China,Tanto em feriados como em dias normais, famílias e amigos gostam de se reunir em restaurantes para conversar e comer juntos. Todos sentam em volta de uma mesa redonda e no centro da mesa, muita comida gostosa. Desta forma, todos podem alcançar a comida. E claro, por cortesia, o anfitrião normalmente serve o convidado.No ocidente, a sopa é servida primeiro e depois vêm os pratos principais. Contudo, em muitas regiões da China, verduras e legumes são servidos primeiro, depois os pratos principais e, por último, a sopa.
Bom, o programa de hoje fica por aqui. E como sempre, temos uma pequena premiação para a seguinte pergunta. Como se diz, boa viagem em chinês.
Se você souber a resposta, envie-nos por e-mail gri@gri.com.cn.
E para maiores informações, por favor, entre no site portugues.gri.cn. Esse foi a sua anfitriã, Tintin. Zaijian, até logo.
Zaijian.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China.Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG,
em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.975, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.